Olá, bolsominions e petralhas de plantão, tudo bem? Este é mais um episódio do meu podcast, Meditações de uma Emergência, que é um podcast que, como você já deve saber, ele é feito para pessoas que são infelizes, mas muito interessantes. Ele é feito, em especial, nesse episódio, né? Ele está sendo feito para aquelas pessoas que, se tivessem que escolher entre Bolsonaro ou Lula, ficavam com Freud. Ficavam com a ideia de que uma análise real, né, que leva a algum tipo de entendimento, ela tem que ser individual, meu amigo. Ela não pode ser grupal. Esse negócio de fazer tudo em grupo não tá certo, meu amigo. Quem gosta de fazer tudo em grupo é adolescente, meu amigo. Você tá entendendo? Quem gosta de fazer tudo em grupo é gente histérica, né? Essa orgia desse bando de neurótico trepado em cima de carro elétrico, né? Cuspindo naqueles megafones, pra aquela jacarada lá embaixo, se acotovelando, suada, tudo fedida, né? Todo mundo bradando e gritando, e o cara lá em cima, vestindo o quê? Uma camiseta da Seleção Brasileira de Futebol, que é esse emblema maior, né, da nossa cultura, né, da nossa pátria, da nossa ideia primordial de patriotismo. É, tá mais pra patetice, né? Tá mais pra jequice, cafonice, não é mesmo? Então esse episódio é feito pra você que compactua, né, com essa ideia de que isso tudo tá errado, meu amigo. Pra você que vai ficar do lado do Nelson Rodrigues, que dizia que nada é mais cretino do que a paixão política. Nada é mais imbecil do que esse engajamento político cego. É a pessoa que fica cuspindo, sabe aquela pessoa que fica cuspindo, fica babinha no canto da boca enquanto fala contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra seja lá quem for, tá entendendo? Nada pior que isso. O Nelson falava assim, essa paixão política é a única paixão que não tem grandeza nenhuma, é a única que é capaz de imbecilizar o indivíduo, transformar o indivíduo num completo débil mental. Você vê isso, né? Todo dia. Você tem certeza que você tá vendo, né? Hoje você já deve ter visto, inclusive, no seu feed aí de notícias, né? Então, é isso. Você não quer fazer parte disso, presumo eu, né? Ou você tá querendo sair, né? Você tá querendo pular fora da cientologia da política nacional. Então, tem como, amigo. Tem como desprogramar. Vamos desprogramar você hoje aqui. Dando continuidade à nossa sensacional série sobre os casos célebres da história da psicanálise. Hoje nós vamos falar sobre mais um paciente, mais um caso interessantíssimo do Freud, que é as massas. O paciente de hoje, na verdade, é um grupo de gente. A gente vai falar sobre a análise do Freud sobre as massas, que ele trata, que ele analisa como se fosse um paciente, exatamente como se fosse um paciente. Vale a pena? Vale, estamos vivendo em tempo sombrio. O presidente da República é o Jair Messias Bolsonaro, né? São tempos da gente ficar embaixo da cama, né? Com medo, né? Do que vai acontecer. Porque é um completo energúmeno, porque não sabe o que está fazendo, porque não sabe falar, né? Porque tem o intelecto, né, de uma vespa. Não pode, né? Não pode. Então vamos tentar entender como é que isso se dá. E o Freud explica pra gente como é que se dá. Ele explica de uma maneira muito interessante. Na hora que ele vai analisar as massas, é como se o Freud estivesse fumando um charuto numa esquina qualquer da Paulista, enquanto um protesto está acontecendo. Ele está ali computando, entendendo, analisando, decodificando aquele povo gritando, histérico. É isso aqui. Então é coisa interessante mesmo, cara. Ele queria entender, o Freud, ele queria entender nesse determinado momento da vida dele por que que o ser humano necessita tanto fazer parte de um grupo. Por que todo mundo é tão louco com essa ideia de fazer parte de um bando, de um grupo? Entende? É assim, só pode ser por motivos inconscientes, Não pode ser por uma explicação clara que você vai encontrar num vídeo no YouTube, né? Vai ser alguma outra coisa, tem que ser algo a mais para explicar porque que essa gente quer viver junto, né? Em prol de uma causa, para salvar não sei o quê, né? Então o que que acontece? O que que tá acontecendo aqui? Muito bem, eu tô falando de um livro escrito em 1921, que é o que a gente chama na psicanálise o primeiro livro que dá início aos textos sociais do Freud, onde ele passa a analisar a sociedade como um todo, né, coletivamente, né, e não só um paciente, um caso, né, um case study. Esse livro, como eu falei, foi escrito e publicado, né, em 1921, ele foi escrito logo após o término da Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 1918, então o Freud experimentou naquele período uma grande explosão de criatividade, né, porque viu, né, a barbárie que foi a Primeira Grande Guerra, aquela loucura que tomou a Europa e que destruiu todos aqueles conceitos, poliana do positivismo e aquela coisa toda, tudo aquilo veio abaixo e o Freud começou a refletir a respeito aquilo e deu nesse livro. Esse livro é um fruto dessa reflexão pós Primeira Grande Guerra. E o que que ele fez? Ele conseguiu, né, com a sua genialidade, obviamente, ele conseguiu prever o nazismo. Basicamente, vamos trocar em miúdo, é basicamente isso que ele conseguiu fazer, tá? Então ele conseguiu, em 1921, construir a narrativa que seria usada pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. Você está entendendo isso? Então é assim, é realmente um texto muito importante, muito relevante, né? O Freud que teve na Primeira Grande Guerra uma questão muito pessoal, porque seus três filhos homens foram convocados para lutar, o Martin, Oliver, Ernest, todos eles foram lutar, o seu genro foi convocado. Inúmeros pacientes do Freud também foram convocados para lutar nessa Primeira Grande Guerra. O Homem dos Ratos, que é o Ernest Lanzer, que a gente tratou alguns episódios atrás, lutou na Primeira Grande Guerra e morreu na Primeira Grande Guerra. Ou seja, o Freud tinha alguns elementos muito pessoais atrelados à ideia dessa guerra. Então ele começa esse estudo, essa análise, ele começa a tentar entender o que foi aquilo. E quando publica em 1921 um livro, durante esse período de entre-guerras, né, ele tem um conceito e uma ideia que não só é acertado, como é profético, né? Então ele não está falando só da Primeira Grande Guerra, ele também estava falando quase com uma espécie de profecia do que viria a acontecer com o nazismo alemão. E ele dá início a esse livro, ele começa essa ideia desse livro justamente tentando desvencilhar essa ideia de que existe uma psicologia individual e uma psicologia coletiva. Ele fala que as duas são uma só, porque não existe um indivíduo sem o outro, né? Ou seja, todas as nossas relações elas fazem parte desse fenômeno social. Você só pode existir, você só pode ter traumas, recalques, problemas a partir do seu convívio com outras pessoas. Logo, a psicologia individual também é a psicologia coletiva, tá? Então, o outro que o Rimbaud, o grande poeta francês Arthur Rimbaud, colocava, né, muito bem quando escreveu na Carta do Vidente, né? Ele dizia assim, o eu é um outro. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, você só existe a partir da percepção de uma outra pessoa. E essa percepção se dá, muitas vezes, de uma maneira traumática, né? E é por isso que a gente anda pela terra completamente fudido, na maior parte das vezes, tentando entender o que está acontecendo, ou alheio, né, ao porquê o nosso comportamento é assim ou assado, né? Mas, enfim, o outro significa um número assim, considerável de coisas para quem quiser nomear. Ele pode ser o seu modelo, ele pode ser o seu objeto, outro pode ser o seu auxiliador, ou ele pode ser o seu adversário, sei lá, né? Mas o que Freud colocava de uma maneira muito contundente é essa ideia de um indivíduo, de uma pessoa na sua vida que tem um significado extraordinário, que exerce uma influência extraordinária na sua vida. Esse conceito freudiano é muito importante para a gente poder entender a questão da psicologia das massas, tá? Vamos ficar com isso na cabeça, vamos manter isso na cabeça, porque mais pra frente isso vai fazer muito sentido, né? Ou seja, para você poder influenciar um grande número de pessoas, certo? Para você poder exercer o que ele chama de psicologia das massas, você precisa ter esse indivíduo, esse líder, essa pessoa, certo? Esse replacement, certo? Esse substituto de algo, de alguém, né, na sua vida, que vai ter esse poder de te comandar, de te conduzir e de fazer com que você faça coisas que normalmente você não faria, né? A massa nada mais é do que um grupo de indivíduos que se organiza para um determinado fim. E o bacana disso, para quem está fazendo parte desse grupo de idiotas, é que ele ganha essa categoria, essa espécie de emblema de ser um membro. Então ele é um membro agora de uma tribo, ele é um membro de um povo, de uma casta, de uma classe, de uma profissão. É bom fazer parte, né, disso. As pessoas se sentem como se elas não estivessem sozinhas, porque é muito difícil você manter uma opinião própria, né? É muito difícil você correr contra o que está todo mundo pensando. Então é bom viver mesmo no grupo, na tribo mesmo, no povo mesmo, né? E esse é um fenômeno que ele chama de instinto social, que nada mais é do que a gente chama de comportamento de rebanho, né? É que assim, você seguiu o que está todo mundo fazendo, e isso existe, né, na nossa história, na história da humanidade, isso existe desde os primórdios, né? A própria ideia da família nada mais é do que um arremedo disso, né? Você viver nesse bando, o meu povo, né? Essa coisa toda que a gente coloca muitas vezes com um determinado orgulho, mesmo que esse mesmo bando seja responsável por todos os seus problemas. Mas isso fica para depois, porque afinal de contas, né? Vamos lá. Tem a coisa do dá pra gente perder tempo no Instagram, esquecer disso rapidinho, tem um monte de meme aí para ver, né? Muito bem. A análise do Freud, dessa ideia da psicologia das massas, ela começa com uma análise de um outro livro, né? Que chama Psicologia de Grupo, ou em algumas traduções também chama Psicologia das Massas, de um francês, pau-bateu da obra, chamado Gustave Le Bon, né? Um sociólogo, filósofo, psicólogo, você escolhe. E ele escreveu um livro, então, esse livro que eu falei, em 1912, onde ele traça alguns elementos, algumas questões muito interessantes a respeito do comportamento do bando, né? Que é justamente essa coisa da pessoa pensar, da pessoa agir, da pessoa sentir de uma maneira alterada quando ela está na massa. O sujeito na massa, ele pensa diferente, ele age diferente, ele sente diferente. Você já viu isso, né? Isso é muito comum, né? Isso não precisa ser, obviamente, simplesmente atrelado à ideia de uma grande massa, de uma grande multidão, nem nada do tipo. Isso aí é o sujeito no bar, que tá sozinho, sentado no balcão, com uma cara de quem comeu e não gostou, todo meio tímido, meio paranoico, inclusive, olhando, né, pros lados, aquela coisa, e aí chega os amigos, macho, alfa, entram e ele já estufa o peito, ele já se sente um homem de novo, né? Essa coisa meio homoerótica, eles meio que se abraçam, aquele comprimento que eles estalam a mão quando bate assim, pap, dá aquela batida assim, faz um barulhão assim, e as meninas já olham, faz aquela coisa, ele já virou outra coisa, você tá entendendo? Ele já tá pensando diferente, já tá agindo diferente, ele tá entendendo? Ele já tá se sentindo, agora ele tá se sentindo completo, né? E a ideia que eu tô, obviamente, né, assim, trazendo essa ideia do Le Bon para os nossos dias atuais, aí você faz aí, pensa aí no teu exemplo, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir elaborar algo interessante. Mas o que ele faz, essa ideia, o que o Le Bon quer construir, na verdade, essa ideia desses sentimentos que se transformam, né, nessa pessoa que, isoladamente, na verdade, é meio um nada, entende? Ele sozinho é um nada, né? Ele é uma pessoa assim, anódina, ele é uma pessoa que não causa nenhum grande impacto, ele não tem um intelecto avançado, ou ele não consegue mesmo ser eloquente o suficiente para colocar suas ideias quando está solitário. Essa é a teoria do Le Bon. Quando ele está no grupo, ele já ganha poder, porque eles falam meio aquela coisa, meio jogral, eles vão falando, um vai terminando a frase do outro, entende? E não precisa de não precisa ser muito verborrágico, na verdade. Você pode ser simplista. Você pode tentar fazer aquela coisa mesmo mais chula, mesmo que ali funciona, porque os seus estão com você, não é mesmo? Isso não precisa, como eu falei, existir apenas um protesto. Ele pode ser com os teus amigos. E principalmente hoje em dia a gente vê isso, assim, até enjoar, a gente vê isso na internet, né? Que é onde um monte de gente insegura passa a se sentir como super Superman, né? O que a internet faz pelo sujeito inseguro é o que a cocaína faz para o usuário, né? Ela dá esse toque, ela dá essa agitada, o sujeito se sente confiante, ele é o Superman, entende? Do YouTube, do comentário do YouTube, do textão do Facebook. Agora ele vai detonar naquele textão, ele vai foder o comentário, porque ele é um machão. Obviamente que se ele tivesse que fazer isso na frente da pessoa, ele não consegue, porque ele é um covarde, porque eu já falei, ele é uma pessoa, enfim, menor, né? Mas na massa da internet, ele se acha, ele consegue, né? Então, pro Freud, essa questão que o Le Bon coloca é interessante, obviamente, tudo isso, ah, ele é alterado, na massa o sujeito altera o comportamento, ele modifica o comportamento, né, para ficar uma coisa mais exagerada e mais confiante. Mas o Freud tem um bife, né, com o Le Bon, justamente é porque ele não explica o que une essas pessoas. Tá, eles se encontram, eles ficam juntos, eles ficam daí poderosos, eles viram um Megatron, e aí, o que que acontece? Mas por que que eles ficam, né? Ou seja, o que que uniu eles? Por que que eles estão ali junto, né? E o Freud acha que eles estão juntos porque é um fenômeno inconsciente, né? São fatores até, como ele coloca, hereditários que se desenrolam para que isso aconteça, né? Aí o Freud pega essa ideia do Le Bon e começa a tentar colocar um pouco das características da pessoa que vive na massa para você entender, então, agora aqui, para você entender o bolsominion, o petista roxo, ou, sei lá, né, aquela pessoa que está, advocating aí uma causa, aquela coisa toda, e que tem aquele ar histérico mesmo, né? É assim, ó, a capacidade individual do indivíduo, como a gente colocou, ela é exacerbada na massa, porque ele vira um bando, né? E o bando tem uma característica, segundo Freud, de se sentir invencível, certo? Porque ele, como bando, ele é invencível, porque ele, na verdade, é anônimo, você tá entendendo? Você não tem uma massa de gente destruindo, por exemplo, um supermercado, você não consegue precisar um sujeito do outro. É um grupo de pessoas fazendo aquilo. Tá entendendo? Então, isso dá uma espécie de anonimato para a massa que transforma eles nesses seres invencíveis. E, ó, pode destruir o supermercado, pode tentar fechar o Congresso também. Tanto faz, né? Hoje em dia a gente está nesse nível, né? Nosso debate político está nesse nível, né? Porque, afinal de contas, é uma grande democracia desse grande país. Mas, enfim, a massa anônima, ela é irresponsável, entende? Então ela faz o que ela quer, porque você não consegue precisar quem é quem. É um grupo, não existe uma identidade, existe a identidade coletiva. Você está entendendo isso? Tá? E essa atitude irresponsável manifesta o inconsciente do sujeito, que eu sei que tem muita gente que acha que no fundo todo mundo é bom. O problema do ponto de vista freudiano disso é que ele discorda um pouquinho de você. Na verdade, ele acha que todo mundo é mal, entende? Que o ser humano é intrinsecamente um monstro lá no fundo, tá? Que lá no fundo, lá no seu id, como ele coloca, tá, só tem churume, só tem coisa ruim, entende? E que quando você tá nesse comportamento de massa, você dá vazão para todas essas coisas. É o seu inconsciente que vem à tona. Você se livra das repressões, né? E todo mundo sabe que as pessoas não descem do carro para dar na cara da pessoa que não votou no mesmo candidato por conta do medo social, né? Porque existe essa coisa chamada medo social, que você vai ser punido, essa coisa toda. Se bem que aqui no Brasil a barbárie já está a esse ponto, se é que já não começou, né? Mas enfim, em países desenvolvidos existe uma coisa chamada, então vamos colocar assim, medo social, né? Esse medo que reprime as pessoas de não fazerem o que elas querem. Mas na massa elas sentem que esse medo social, ele acaba, ele desaparece. Então ele pode dar vazão ao que ele tem lá no fundo mesmo, quem ele realmente é, né? Então, assim, as particularidades da personalidade da pessoa, elas desaparecem, tá? O que aparece, como eu falei, é o inconsciente, né? Ou seja, a estrutura psíquica desse indivíduo, ela desmonta. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que se derruba na cabeça da pessoa é o superego, tá? O superego que, assim, Vou explicar aqui caso você não saiba, não tem problema. O superego, na teoria freudiana, é uma instância da sua personalidade que funciona como seu juiz, ou se você preferir, como seu censor. Ele censura os seus impulsos mais primitivos, certo? Mais libidinosos, mais sacanas, você tá entendendo? Ele censura isso. O superego funciona dessa maneira, ele existe para isso. Você tem o seu ego, você, certo? Você tem o superego que está censurando e você tem o id, essa estrutura psíquica, né, freudiana, né, do aparelho psíquico. É, o id que está aqui desse outro lado, que está tentando fazer você ter o quê? Prazer o tempo inteiro e recompensa o tempo inteiro, e é só instinto, é só vontade de ter coisas, você não tem paciência. Então o superego, ele fica, né, tentando dialogar ali com o id para que o ego encontre um caminho para conseguir viver em sociedade sem parecer um bicho. Mas na massa não existe isso. Na massa o superego é desmontado, segundo Freud, e o que age é o seu inconsciente, ou seja, o seu id. Ou seja, tudo que tem de ruim, de imediatista, de infantil, ele vem à tona. Você tá entendendo isso? Isso é muito importante que fique claro para você. Quando a pessoa chega a esse estágio na massa, o Freud chama de contágio mental, que para ele, na verdade, é um fenômeno quase hipnótico, é assim que ele trata, tá? Ele fala que é uma espécie de transe, como se a pessoa estivesse em transe, tá? Ela, na verdade, obedece às sugestões do operador, que no caso é o líder, né? E como a pessoa que está no id, ela tá dessa coisa infantil de obter prazer a todo custo e de dar vazão aos seus sentimentos mais primitivos a todo custo, ela é o quê? Ela é muito sugestionável, logo ela é muito ignorante. Logo, ela não tem mais consciência dos atos dela. Essa pessoa, esse grupo de pessoas, eles não têm consciência. Eles vão falar, eles vão dizer, eles vão fazer, eles vão destruir de uma maneira irresponsável, e a gente vai depois de fora analisar e falar como pode uma pessoa dizer isso ou falar isso. Pode, porque a pessoa não tem mais o superego para tentar acalmar o ímpeto de fazer merda. Entende? O filtro não existe mais. Agora tá uma enxurrada de churume vindo por tudo que é lado. Você tá entendendo? E ele chama isso, na verdade, de fascinação hipnótica, que é o sujeito em transe. Já tentou conversar com uma pessoa, um militante, amigo? Já tentou? Não tente mais, então. Se você não tentou, nem vá atrás, tá? O sujeito em transe não é você que vai tirar ele do transe. É difícil de tirar as pessoas do transe, sabe? E não é assim só. Não é você querendo bater boca e colocar a tua opinião ali, ele não vai entender. Melhor não, amigo, melhor não. Pro Freud, você... assim, pertencer a uma massa significa o quê? Então agora você vai pegando aí, vai anotando, tá? Vai fazendo check do lado, assim, pra ver se rola mesmo ou não, tá? Que assim, pro Freud, uma pessoa que pertence a uma massa, qualquer tipo de massa, ele tem, pra poder pertencer, ele tem que descer alguns degraus na escala civilizatória. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sabe que a gente tem que viver, né, de uma maneira civilizada para sair do primitivo. O Freud acha que a pessoa na massa, ela quer retornar ao primitivo, tá? Ou seja, ela quer liberar o bárbaro que existe dentro dela. Porque é o inconsciente que está falando. E aí fica aquela pergunta, aquela grande questão, assim, mas esse é ele de verdade? Essa é ela de verdade? Quando ela está lá histérica gritando, quando ele está lá em cima do caminhão com a camiseta do Brasil e chorando, ouvindo o hino, é ele aquele ali mesmo? É ele aquele ali. É esse mesmo, é. Uhum. Mas ele, o Paulinho no escritório, ele é gente boa, ele é um cara bacana, nunca deu problema. Pois é, mas aquele ali é uma construção do Paulinho no escritório, tá? Aquele não é o Paulinho. O Paulinho tá em cima do carro, do carro elétrico lá, gritando, que nem um enlouquecido. Aquele é ele de verdade, ele tá dando vazão pra quem ele é mesmo. E o que importa pro Paulinho, na verdade, do ato, no transe hipnótico, histérico dele, ele tem esse, o Freud chamava de entusiasmo primitivo, e aí ele coloca que transforma a pessoa num semibicho. Você vira quase um bicho, porque para você estourar nesse sujeito, para você fazer desencadear nesse sujeito uma atitude violenta, é muito fácil. Assim, a violência está altamente conectada com essa ideia de você ter esse entusiasmo primitivo, tá? Então, ele coloca essas características, ele diz que a alma da massa, o que conduz a massa, essa coisa, que é essa construção em volta da massa, tem a psique de uma criança, né? Ou seja, é infantil. Logo, né? Ela é impulsiva, ela é volúvel, ela é, como eu já falei, guiada pelo inconsciente, né? Os motivos para ela podem ser nobres, mas eles também podem ser cruéis e podem ser covardes também, não tem problema, né? Mas assim, não existe na massa, isso é muito interessante de perceber, não existe um sentido, um desejo de autopreservação, entende? O sujeito perde isso, porque como o superego foi desmontado, ele tá só no id, ele tá só no inconsciente, ele tá só na parte de o princípio do prazer de conseguir o que ele quer o tempo todo, sem esperar, sem dar tempo ao tempo, sem fazer nada do tipo, ele não tem desejo, ou melhor, ele não se autopreserva. Então ele pode morrer pela causa. Ele morre como mártir, morre como santo, morre como, sei lá, como os caras chamam aí, dependendo do partido, né? Entende? Ele morre assim e vira essa coisa. E aí o Freud coloca algumas coisas que são contraditórias a respeito, ele coloca coisas, elementos contraditórios dentro da massa, né? Que embora exista essa paixão, essa coisa, no transe hipnótico ele se vai desenvolvendo até o momento que vira uma paixão. E aí a gente vai entrar no outro mote, que é outra coisa que ele está tentando descrever a respeito das massas, né? Quando se transforma nessa paixão, tem umas características interessantes. A primeira é que, assim, que nunca dura muito tempo a paixão, tá? É assim, tempo, obviamente, não é o tempo dos millennials, tá? Tempo dos millennials, não. Eu tô falando tempo de gente normal, beleza? Que assim, algumas décadas, tá? Mas não vai durar pra vida toda. As pessoas, em algum momento, elas acordam do transe hipnótico porque algo acontece, né? A noção, o mais interessante dessa pessoa nesse transe é que a noção do impossível desaparece também, tá? Se as características de personalidade do sujeito isolado desapareceram lá atrás, agora o Freud coloca que a noção do impossível desaparece. Então eles acham que eles vão conseguir coisas grandiosas, aquela coisa toda, mesmo que para todos nós aqui assistindo de fora pareça uma coisa completamente ridícula e absurda, né? Mas ele não tolera demora, você tá entendendo? O sujeito na massa, ele não, nada pode demorar. O desejo dele tem que ser, assim, imediatamente realizado, senão ele toca o foda-se, começa a quebrar e parte para violência, você entende isso? Mas para poder comandar esse povo, para poder fazer isso funcionar, você precisa ter um líder, você precisa ter uma pessoa por trás disso que tenha o quê? O Freud coloca isso muito simples. O discurso tem que ser simplório, no entanto, tem que ser exaltado. A pessoa tem que ser exaltada, tem que cuspir. Entende? Para falar, tem que gritar, tem que usar palavras de baixo calão, tem que falar de um jeito muito, muito simplório, que é para poder o ignorante entender, né? Para quê? Principalmente para ele poder repetir aquilo depois. Você tá entendendo? Porque o cara na massa, ele não conhece dúvida. Ele vive no extremo, meu amigo. Você tá entendendo? Para ele, cara, o que é uma suspeita para nós, para ele é uma certeza. O que é para nós uma certa antipatia, para ele é um ódio selvagem. Você tá entendendo isso? Então, para você poder excitar a massa, você tem que ficar dando esses estímulos contínuos. Olha isso, cara. Olha o Freud que eu fiz em 1921, amigo. Você tá entendendo? Eu abro aquela merda, aquela folha de São Paulo, deve ser só isso que eu vejo. Você tá entendendo? Olha só. Para excitar a massa, porque é uma coisa meio de paixão, né? Você tá vendo para onde que ele tá indo, né? Ele tá indo para lá mesmo. É bem para lá que ele tá indo. Entende? Você tem que ter um estímulo desmedido. Você não precisa medir logicamente, ele escreve, não precisa ter lógica no teu argumento, porque eles não conhecem dúvida, então o que você falar é lei, certo? E ele dá uma fórmula, o Freud, inclusive, o nosso Sig, dá uma fórmula pro negócio. Ele fala assim, ó, as imagens, certo, que você vai passar, as descrições, elas têm que ser fortes, chocantes, você tem que exagerar os pontos, e principalmente, você não pode deixar de repetir isso continuamente. Ter um slogan para ficar repetindo o tempo inteiro. Que essa repetição desse slogan é, na verdade, o argumento do imbecil, do ignorante, da pessoa que é um semibicho, você tá entendendo? Que tá abaixo do intelecto de uma criança. Você tá entendendo? Porque para ele, meu amigo, bondade, compaixão, você tá entendendo? essas características que nós tanto prezamos, né, numa sociedade de pessoas civilizadas, para o cara na massa, isso é fraqueza. Porque para ele, ele vive para ser o quê? Para ser um sujeito forte. A ideia de força para ele está intrinsecamente conectada com a ideia da violência. Porque no fundo, ele quer ser dominado. É isso que o Freud coloca. No fundo, ele precisa ser dominado. Ele quer ser dominado por esse líder. Entende? Esse líder está fazendo o quê? Ele está fazendo o papel de uma outra pessoa que na vida de cada um daqueles indivíduos na massa falhou, não conseguiu ajudar esse indivíduo em determinados momentos da vida. Então agora esse líder faz esse papel e ele se porta como uma criança diante desse líder e ele precisa ser dominado. É por isso que a violência é algo importante para ele replicar, porque ele replica a violência que ele gostaria que fosse aplicada nele. Isso é, assim, o maior lugar comum, né, da psicologia, da psicanálise, para entender, por exemplo, o que leva um imbecil a sair de casa para dar porrada em travesti, em homossexual na rua. É óbvio que se o sujeito se dá o trabalho de sair da casa dele para ir fazer uma coisa dessas, ele não está punindo o travesti, ele está punindo o desejo dele. Desejo qual seja, de fazer ou de ter o prazer que ele acha que o travesti tem e que ele não tem. Porque ele gostaria de fazer a mesma coisa. Você tá entendendo? Isso é muito fácil de entender. Mas eles não, obviamente que ninguém assume nada disso, porque isso seria a morte, né, imediata. Porque, afinal de contas, ele é uma fortaleza, ele é um macho, né? Ou uma macha. Uma coisa, você tá entendendo? É sapa, né? Sapa caixa do agreste. Vai com tudo, né, meu amigo? Então essa ideia desse ser conservador, que tem aversão ao progresso, à ciência, e que fica fazendo essa referência a essa ideia da tradição. Ele tem que viver nesse conceito de tradição, tá entendendo? A pessoa que fala demais em tradição, a primeira coisa que você precisa entender sobre a pessoa é o seguinte: essa pessoa está cagando de medo. Essa é a primeira coisa que se entende, tá? Essa pessoa está com medo, né, que a estrutura onde ela vive desabe. Então ela fica, né, regurgitando essas ideias de tradição, que é o que a gente vê muito hoje, inclusive, na política, né? Em todos os âmbitos, né? A gente pode, enfim, averiguar essa questão ocorrendo. A psicanálise mostra, é o que o Freud quer mostrar no texto, né, que a construção mental, então, desse sujeito na massa, ela é de uma criança, e ele também chama de um neurótico, né, que é sugestionável através do poder das palavras. Então ele fala que a psicanálise sempre tentou mostrar para o mundo que as palavras têm um poder muito grande e que as palavras podem influenciar a maneira como uma pessoa age, reage, reconstrói uma ideia, né? Então ele dá essa ideia da criança e do neurótico, né? E aí ele coloca como o sujeito está vivendo dentro dessa neurose. Ele pode viver dentro desse erro porque para ele a verdade não importa. O que importa é o irreal, né? Esse contexto surreal que foi inventado para que ele possa coexistir junto com seus coleguinhas. Entende? Então isso é uma questão muito interessante também, porque isso quer dizer basicamente que ideias opostas podem existir no mesmo lugar, e é isso que deixa o povo puto da cara com o nosso atual presidente, por exemplo, que uma hora vai pra cá, outra hora vai pra lá, uma hora diz uma coisa, outra hora tira, tá entendendo? Então é essa coisa infantil onde a verdade não importa. A gente vive num mundo, como se diz, os analistas políticos gringos principalmente falam dessa pós-verdade, né? Então o nosso presidente é um exemplo claro disso, né? Porque a massa nada mais é do que esse rebanho dócil, né? Tem a sede de obediência, ele quer obedecer. Porque ele está obedecendo o líder, que é essa figura. E o líder nem precisa ser grandes coisas. Pode ser qualquer um mesmo, Zé Ruela. Você está entendendo? Isso para o Freud coloca isso, né? Pode ser um qualquer, desde que ele seja obcecado. Esse líder tem que ser uma pessoa obcecada, tem que ser uma pessoa que grita, que fala alto, que tem uma presença violenta, como ele coloca. Você tá entendendo? Dos gestos, entende? De uma figura taciturna, essa ideia desse ser forte, másculo, principalmente, né? E aí ele coloca, eu acho uma das minhas partes favoritas do livro mesmo, é que, assim, pode ser qualquer um e as pessoas vão ouvir a qualquer um, elas vão se entregar porque estão nesse transe hipnótico mesmo, porque para você não ser qualquer um, você não pode viver em massa. Para você tentar sair do chorume da ignorância, que a gente nasce dentro disso e tem que tentar sair de dentro disso, mas o pessoal gosta de nadar, né? Nesse esgotão. É para você conseguir sair disso, esse é um trabalho solitário, como ele coloca. O trabalho de você desenvolver a tua intelectualidade, ele é solitário, meu amigo. Ele é uma coisa que se dá através de, assim, reflexões que você não pode ter com um monte de amigo junto. Não tem como isso acontecer. Você está entendendo? Eu sei que vocês vão para a universidade, que é um grande debate, não sei o quê. Não tem problema debater. Você está entendendo? Mas quando você vai desenvolver o teu pensamento, esse é um trabalho solitário. Parece esquisito, né? Eu acho. Aqui no Brasil, principalmente, parece muito esquisito isso, né? Porque é tudo construído em bando, né? Mas não é. É por isso que todo mundo fala a mesma coisa o tempo inteiro. Entende? Assim, o Freud não descarta, deixa eu só fazer um parênteses aqui, o Freud não descarta em nenhum momento que a alma coletiva na sociedade também tem um poder ou uma influência que não é só apenas negativa. Ele dá alguns exemplos no meio do livro ali, onde ele coloca como, por exemplo, a alma coletiva conseguiu inventar coisas sensacionais. Como a língua, como os idiomas, né? Como os folclores de cada país, de cada lugar, e como a música, né? Ou seja, a alma coletiva funciona desde que não tenha um líder. Você tá entendendo? Se tiver um líder, fudeu, basicamente, né? Então ele vai desconstruindo, ele vai fazendo essa ideia, vai construindo esse quadro, vai pintando esse quadro, né? E ele vai colocando assim, quanto mais forte o líder parecer, mais fácil vai ser de formar essa massa, certo? E quanto mais ódio em comum as pessoas da massa tiverem, mais elevada é a carga afetiva das pessoas para com a causa. Você tá entendendo isso? As pessoas adoram falar que o amor une as pessoas e não sei o que é. Mas a verdade, se você estudar um pouquinho de história, se você ler um pouquinho, você vai entender que o que une as pessoas mesmo é o ódio. Entende? O ódio em comum, meu amigo, ele é muito mais poderoso do que o amor em muitos momentos, você tá entendendo? Eu sei que a Poliana chora, deixa a Poliana chorar, tá? É verdade isso, o ódio, ele vem. Você já viu isso antes, amigo? Você já passou por isso, provavelmente? Você já teve numa fila de banco, um idiota furou a fila, você olhou pra pessoa atrás de você e falou, mas quem é esse imbecil da pensa que ele tá fazendo? E aí, com essa pessoa junto, você criou coragem pra ir falar alguma coisa pra pessoa, que se você estiver sozinho, você não falaria. Você tá entendendo? O ódio em comum nas pequenas ou nas grandes coisas, ela move montanha. Você tá entendendo? Porque ele te dá essa sensação de poder ilimitado, né? Esse perigo indomável, né? Assim, você consegue fazer o que você quiser através dessa... Se você odiar em conjunto, e isso explica por que as massas estão juntas o tempo todo, né? Gente de classes sociais ou de intelectos diferentes, eles se juntam para odiar o PT, ou eles se juntam para odiar o Bolsomato, entende? Então, você tá entendendo o que o Freud tá tentando colocar aqui com essa questão do ódio, né? E ele coloca que o ódio, na verdade, ele inibe, né? A inteligência do sujeito. Ele é como se ele poluísse a sua mente de tal modo que você não consegue reason, né? Você não consegue raciocinar. E aí, o que que acontece? O grupo se forma sempre nivelando por baixo, certo? O intelecto mais baixo é a média, entende? O intelecto mais alto, se quiser participar, ele tem que ir diminuindo até virar um bolsominion. Petralha, sei lá, cara, tá? Você tá entendendo? Então, assim, nesse momento do livro, eu acho muito interessante que o Freud começa a meio perder a paciência, inclusive, com o negócio dessa massa, não sei o quê, e fala que eles não passam de crianças mal educadas e bichos selvagens, né? E aí, quando a gente começa a entrar na questão, começa a chegar no meio pro final do livro, aí o negócio ferve, cara, porque aí as teorias começam a ficar mais interessantes. Então, ele fala que a psique das massas, na verdade, nada mais é do que um conceito de libido, né? Ou seja, libido é o que une as massas. Que seria libido, né? Libido é o quê? É essa energia dos instintos, de tudo aquilo que a gente associa ao amor. Os seus instintos que você vai senti-los, vai colocar pra fora, relacionado a objetos, a pessoas, a coisas que você ama, tá? Isso é libido, tá? Então, assim, ele diz que o problema da massa é que é uma relação de amor. É por isso, meu amigo, entende? É por isso que você não convence ninguém quando você quer debater política com a pessoa engajada. Porque ela tá apaixonada. Você já viu isso antes também, meu Deus. Ah, mas ele casou com uma menina, uma bruxa, uma escrota, uma não sei o quê. Mas o cara foi lá falar e ainda levou uma invertida. Porque ele tá em transe. Então o Freud coloca exatamente assim. O sujeito na massa é um sujeito enamorado. Você tá entendendo? Uma coisa libidinosa que tá rolando ali entre eles, entre a massa e entre o líder, você entende? Não vai falar isso pro Bolsonaro que ele já vai achar isso, é coisa de viado, mas é uma coisa louca essa coisa da libido, você tá entendendo? E tá funcionando ali, você, essa é, pro Freud essa é a essência da alma coletiva, você entende isso? E que é viver nesse transe hipnótico do amor pela causa, entende? Mas esse amor nasce da onde? Aí ele começa a explicar para onde que esse amor está indo, né? Onde que ele está sendo depositado. E ele pega dois exemplos que explicam de uma maneira muito clara para nós essa ideia, né, do que é o bolsonarismo. Né? Porque o Freud usa dois exemplos muito, muito familiares ao nosso presidente. Ele usa o exemplo da igreja e ele usa o exemplo do exército. Ou seja, se você ainda tinha alguma dúvida, né, de que o Sigmundo estava falando alguma coisa muito relevante aqui, eu imagino que agora já não tenha, né, meu amigo? Ou seja, você quer compreender por que o Bolsonaro chegou tão longe, como que esse homem se elegeu, como que isso se deu, como que pode a gente estar vivendo esse novelão das seis, nem das oito, das seis, tá entendendo? De quinta categoria, com uma produção baixíssima, os atores horríveis, né? Como que pode isso? Então pode. Aí ele começa a dar esse exemplo, que na verdade ele vai colocar aqui a igreja e o exército, são massas também, como a massa política, por exemplo, ou seja, de partidos políticos, de protestantes, né, que estão em volta dessa ideia de protestar contra um determinado partido ou em prol de uma determinada causa, tá? E aí ele coloca isso tudo e ele fala que são massas, mas são massas artificiais. Então isso fica claro, tá? Ou seja, para você fazer parte da igreja ou do exército, você até de certo ponto você tem que ser coagido, né? Para estar ali dentro. E aí eles fazem isso para evitar mesmo que exista algum tipo de, né, êxito em massa, né? Só para ficar aqui com pan, né? Porque se você sair do exército ou sair da igreja, você é punido, né? Se você sair da igreja, você vai pro inferno, e se você sair do exército, você vai pra cadeia, né? Então não pode, né? Então eles colocam assim, ó, a igreja e o exército tem esses bastions, né? Esses chefes supremos, tá? Na igreja, Cristo, né? No exército general. E eles funcionam tecnicamente, o Freud escreve assim, mais ou menos assim, que eles funcionam como uma espécie de um irmão bondoso, né? O irmão bonzinho mais velho, certo? Que funciona como um substituto paterno. Ele tá ali para substituir a imagem ou a figura do pai, né? Você tá entendendo o que ele tá tentando colocar aqui? Entende? Então, assim, se você tem no exército essa construção, né, essa estrutura de libidinal, como ele coloca também, né, o general, ele é o seu irmão mais velho, e o pai, na verdade, que é quem você realmente deposita o amor, é quem você escuta, quem você faz a coisa, é a pátria. Entende? Isso nos é muito familiar, porque se fala muito em patriotismo, em pátria, né? Depois que o Bolsonaro passou a virar uma figura corriqueira, né, nos noticiários ali, 2-3 anos antes das eleições, certo? Virou essa coisa meio da pátria, essa glória nacional. entende? Então o Freud coloca assim, então o general funciona como o irmão mais velho, né? E ele vai dando as ordens, ele vai guiando para que o amor seja depositado na pátria. E na igreja, a construção, né, é um pouquinho diferente. Ou seja, Cristo vai guiando, vai dando as diretrizes para você seguir, para você alcançar, para você ir para o céu, para ficar com o Pai, para ficar com Deus. Entende? Então você tem Deus e você tem a pátria, tá? Então para o Freud, meu amigo, para você entender as massas, você não pode negligenciar esse fator libidinal, tá? Porque para ele, certo? Que estudou a Primeira Grande Guerra e falava que as neuroses do exército alemão na Primeira Grande Guerra, por exemplo, na verdade era um tipo de protesto, né, dos soldados, porque eram tratados sem amor, entende? Então, o amor na guerra, o amor do general para com os soldados era extremamente importante, ainda é extremamente importante, que existe uma conexão entre eles e que ele faça essa figura do pai, tá? E aí o Freud coloca, né, se o pai da igreja e o pai do exército exercem esse poder tão grande, né, com as pessoas, como que isso pode acabar? Aonde que isso se... E que tipo de circunstância é necessária para que isso venha abaixo? E aí ele fala, ele dá alguns relatos no livro sobre o que acontecia com alguns soldados quando o general era morto em batalha, por exemplo. E eles entravam em pânico e eles ficavam totalmente paralisados e não sabiam o que fazer, né? E aí ele dá esse exemplo do exército, né? Por exemplo, olha, se você tem essa figura do general que está representando o pai e o pai morre, né? Não tem mais ninguém para cuidar de você, a massa dispersa, certo? E aí ele dá o mesmo exemplo na igreja, citando um livro que, enfim, um bispo de Londres deu para Freud um livro chamado, um romance, né, chamado When It's Dark, e é um livro que conta a história de como o José de Arimateia, que é o sujeito, enfim, que ficou encarregado de enterrar, né, o corpo de Jesus depois que ele foi crucificado, nesse livro de ficção, ele retira o corpo de Cristo antes do terceiro dia, enterra em outro lugar, e ao terceiro dia as pessoas vão ver e não tá mais lá o corpo, né? E todo mundo acha que ele ressuscitou, mas alguém descobre, na verdade, que ele tinha enterrado no outro lugar. E quando descobrem que Jesus não ressuscitou, né? Então a natureza divina de Cristo acaba. Isso na história do livro, né? A natureza divina de Cristo acaba. E o que acontece com a Europa é que acontece uma convulsão cultural, né, na Europa. Porque as pessoas passam a agir dos jeitos mais malucos e absurdos, e, né, enfim. Porque não existe Cristo, não existe o divino, não existe nada disso, né? Então o que Freud está tentando fazer aqui é mostrar que quando o general morre, os soldados entram em pânico. Se não existisse Deus, não existiria, né, o cristianismo, não existiria religião, não existiria o impedimento, não existiria repressão. E as pessoas iam dar vazão a quem elas realmente são ou desejariam, sem censura. E é exatamente esse cenário que você tem nas massas. Isso está claro para você? O superego foi desmontado, não existe censura, as pessoas fazem e falam o que elas querem. Isso está claro para você? Então a conclusão da teoria, né, do Freud é muito simples. Ele simplesmente coloca que, né, assim, toda religião, todo exército e toda massa, ele tem um amor, ele dá um amor, né, incondicional para quem abraça a causa, mas para quem não abraça, o que sobra é crueldade e intolerância. Os não seguidores, eles se fodem dessas três instituições, da religião, do exército e da massa. É óbvio que eu sei que muita gente vai discordar disso, principalmente no tocante à religião, né? Porque vão fazer, enfim, ah não, porque a gente vai conversar com as pessoas, né? Enfim, que não são religiosas, não somos tolerantes, não sei o quê. Pois é, vocês vão conversar com as pessoas para salvar a pessoa, mas você não pode salvar alguém que não está danado, né? Então para você logo, esse sujeito está danado, o que, né, in and of itself já não deixa de ser um tipo de ofensa, se é que você entende o que eu estou dizendo. Mas enfim, acho que você sacou, né? Enfim. O que Freud coloca é que tanto para a religião, quanto para o exército, quanto para a massa, A ligação libidinal se dá através do líder e o líder é um substituto do pai. Simples assim. Mas como assim o Bolsonaro é um substituto do pai de todos aqueles idiotas que ficam seguindo ele? O Lula é o pai de todas aquelas pessoas? É. Inclusive, se você for conversar com os militantes mais histéricos, você vai ver que eles vão, em alguns momentos, se referir a eles como pai. Ele é o nosso grande pai. Tá entendendo? É muito comum você ver isso. É por isso, meu amigo, que é um problema. É por isso que é um pepino você tentar dialogar com essa moçada. Porque é uma ligação libidinal. Nós estamos falando de paixão, nós estamos falando de amor. Você não vai convencer. Não vai ser assim que você vai convencer. Com argumentos sérios ou tentando convencer a pessoa através de, sei lá, sarcasmo, ironia ou só jogando na cara delas atrocidades que estão sendo ditas e não sei o quê. Não adianta, não adianta. A pessoa está num transe hipnótico ligada pelo líder e pelo grupo de uma maneira libidinosa. Isso ficou claro para você? Muito bem. O Freud falava umas coisas interessantes também, ele pega uma história do Schopenhauer, que é, né, o grande filósofo Schopenhauer, onde ele falava, o Schopenhauer conta uma história interessante que os humanos agrupados são como porcos espinhos no frio, né? Que assim, o porco espinho tem que ficar meio todos eles meio juntos durante o inverno, né? Porque tá super frio, se ficar junto esquenta. Só que como é porco espinho, eles começam a se espetar, se começar a chegar muito perto, né? Então o Schopenhauer sempre fala que as pessoas são assim, e muitos os relacionamentos humanos são assim, né? Conjugais, amizade, no trabalho. Para pensar. Então faz essa analogia aí do porco-espinho quando você for pro trabalho, quando você for no almoço de domingo pra você ver o que acontece. Ela realmente é verdade, né? Agora, o grande problema das massas, segundo o Freud, um dos grandes problemas, é porque é problema, né? É que assim, eles transformam essa aversão e essa hostilidade que eles têm um para com os outros, eles reprimem isso e eles canalizam contra o inimigo, que é aquela coisa que ele tava colocando ali, né? Sobre a igreja, sobre o exército, sobre a massa, né? É assim, o amor é para quem abraça e a crueldade, a intolerância vai para o outro, entende? Vai para você que não segue, que não concorda, que não acha, né? Ou seja, nada mais passa, né? Isso aqui nada mais é do que a identificação com o líder, nada mais é do que essa infecção psíquica, como o Freud chama. Ele vai relatar, inclusive, uma associação muito clara com o complexo de Édipo, né? Onde o pai passa a ser esse objeto, né? Você quer ser como ele, como seu pai, você quer tomar o lugar dele, do seu pai, e ele representa, o seu pai representa o seu ideal self. Não quem você é, mas quem você gostaria de ser. Todo petista gostaria de ser o Lula se tivesse a oportunidade. Se quer a prova, é só dar um microfone e falar para ele falar sobre o partido que você vai ver. Todo bolsominion vai falar o mesmo número de merda e cagar pela boca como o Bolsonaro faz. Você tá entendendo? Então, assim, existe essa identificação com o objeto, né? E aí, meu amigo, aí assim, não vai ser fácil de você interromper essa identificação, porque é uma figura paterna, entende? E vai precisar de mais do que vídeo no YouTube para fazer esse meme, né? O hipnotizador, nesse caso, segundo Freud, é o único objeto de atenção para o indivíduo na massa, certo? O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, eu quero dizer assim, vamos parar de perder tempo tentando convencer os outros, né? Tanta discórdia, briga, confusão. Você podia estar lendo nesse tempo. Você podia estar assistindo um filme bom, ouvindo uma música boa, curtindo uma conversa bacana com pessoas interessantes, inteligentes, do que ficar querendo bater boca em praça com débil mental. Tá todo mundo cego, tá todo mundo surdo, você tá entendendo? E não adianta, não adianta, olha só, pode pegar vídeo no YouTube, meme, assim, a máscara, o Bolsonaro faz a máscara na cara, blá blá blá, ha ha ha, ah, vai todo mundo rir, mas olha só, não, nada disso faz sentido, tá bom? Você não tá ajudando em nada, você só tá pregando pra convertido, ninguém tá aprendendo bosta nenhuma com isso, você tá entendendo? Ninguém escuta essas merdas que você tá falando aí, só as pessoas que já concordam com você, ou seja, não entendo qual que é a graça de fazer isso, entende? Você tá jogando água na piscina, amigo. Tá entendendo? Não tá ajudando. tá? Não tá ajudando nada. Eu tava terminando a leitura desse livro do Freud e comecei a dar uma olhada num livro, pequenininho que eu tenho ali, uma versão em pocket, de um livro do Schopenhauer, né? Que é assim, o Freud muito influenciado pelo Schopenhauer, você já deve ter percebido, né? É um livro que chama Aforismos para a Sabedoria da Vida. E nesse livro o Schopenhauer ele coloca uma coisa que para mim foi muito interessante para poder entender esse livro do Freud sobre as massas, para poder entender as massas, mas principalmente para poder compreender o que, que significa viver ao redor dessa gente, viver ao lado dessas pessoas, porque elas estão em toda parte, né? Porque elas são a maioria, né? É nesse nosso sensacional país, né? Então, assim, ele diz, assim, o Schopenhauer coloca o seguinte, ele diz que ninguém, nenhuma pessoa consegue ver acima de si, você tá entendendo? Assim, a compreensão depende da capacidade intelectual da pessoa, você tá entendendo? Ou seja, se a capacidade intelectual dessa pessoa for inferior, certo? Não interessa o tamanho da ideia. Não interessa quão interessante uma coisa é. Não interessa quão sensacional o insight foi. Não interessa quão bacana o livro é, o filme é, a música é, o disco é. Tá entendendo? Não interessa. O intelecto não toca a pessoa porque não tem nem onde tocar. Você tá entendendo? A única coisa que a pessoa vê é a própria ignorância dela. E no Brasil, com requintes de orgulho. Ser ignorante hoje no Brasil é motivo de orgulho. Os caras batem no peito que eles são ignorantes. Né? O Schopenhauer dizia que todos os espíritos são invisíveis para quem não tem. Né? Se você não tem o negócio, você nem vê, você nem sabe que existe. Você tá entendendo? Para pensar um pouco nisso. Se eu for amanhã e colocar no consultório do seu médico, trocar aquele quadro que ele tem lá e colocar um Rembrandt, quantas pessoas você acha que vão perceber que tem um Rembrandt na parede? Todo mundo vai? Não vai. Não vai. Porque assim, se o cara não tem, ele nem vê, meu amigo. Tá? Vamos entender isso. Vamos entender. Você não precisa ficar nisso. Você não precisa ficar dentro dessa massa. Você não precisa ficar vivendo essa realidade. A massa é burra. Se você falar com a massa, você também vai ficar burro. É isso que acontece. Você vai ter que abaixar o seu nível intelectual. Você vai ter que vulgarizar o seu discurso para poder tentar entrar no mesmo transe que eles estão. E é um troço perigoso, cara. Eu comecei citando o Nelson Rodrigues e eu quero encerrar citando o Nelson. Né? O Nelson que dizia que os idiotas vão tomar conta do mundo. Mas não é pela capacidade, é pela quantidade, né? Porque eles são muitos. Eu sei que tem gente que torce o nariz para essa ideia. Não, você acha que o mundo é cheio de idiota? Pois é, mas o mundo é cheio de idiota. Você não percebeu ainda? Que mais que falta para você perceber isso? Entende? Para de tentar lutar com isso. Você não consegue dar conta de tudo isso. Se certifique que você não é um idiota. Se certifique que você não está cercado de idiotas. Se certifique que você conviva o mínimo possível com idiotas. Certo? Evite. Evite o militante, ou aquele imbecil passionalmente político. Evite. Sabe por quê? Eu lembrei de outra coisa aqui agora, daquele provérbio árabe. Você lembra, né? Amigo, a ignorância é vizinha da maldade. É isso mesmo. Então é isso, meu amigo. Espero que você tenha curtido esse episódio de hoje sobre o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, do nosso amigo Sigmund Freud, publicado em 1921. Vai ler o livro sim, tá? Muito bem, estamos encerrando aqui hoje, né? Enfim, episódio que vem, o próximo episódio vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Nós vamos ficar mais ou menos aqui falando do negócio do bolso, mato, essa coisa toda. O episódio que vem tem alguma coisa a ver. No episódio que vem a gente vai falar sobre o demônio, tá? Então fica ligado aí que vai ser muito legal. Obrigado e um abraço a todos.